cordel se faz com palavras, tiradas da inspiração, um pouco de paciência e muita disposição. Para fazer as estrofes, o verso se faz primeiro, somando verso mais verso, o cordel se faz inteiro. A rima você bem sabe, tem que bater direitinho, se não combina não serve, não se pode dar jeitinho.
Opa, opa,
hora do chá. E eu? Eu vou tomar chá de limão. É, porque eu sou o Léo Salo, o homem que não bebe café. Já é? Nosso podcast hoje traz um tema muito bacana, um tema muito fantástico, um tema muito sensacional, um tema que vocês podem já estar percebendo que eu sou um completo apaixonado. Eu sou um apaixonado pela literatura de cordel, pela poesia popular expressa nos versos e nos folhetos do cordel. A gente começou hoje lendo versos do Hernando Carvalho, versos estes que estão publicados no folheto chamado Como se faz um cordel, folheto editado no Recife, no ano de 2010, pela editora Coqueiro, da minha queridíssima Aninha Ferraz. Um beijo, Aninha Ferraz. Um dia desses, me perguntaram qual era a relação do cordel com a divulgação científica, se era possível fazer divulgação científica por meio da literatura de cordel. Adorei a pergunta. E para responder a essa questão, eu vou pedir aqui ajuda. Vou pedir uma ajuda que vem de Campina Grande, na Paraíba. A ajuda da poetisa Ana Caroline. Ana Caroline, ela trabalha no hospital de referência para o atendimento de pacientes com coronavírus lá na cidade de Campina Grande. Ela me ajuda na medida em que me apresenta os seguintes versos que eu compartilho com vocês. Armaria, minha gente, que desmantelo total. Um tal de coronavírus fez rebuliço geral. Tá pegando o povo todo essa infecção viral. O cabra tem logo febre, sem conseguir controlar. Tosse feito um condenado, difícil até respirar. Saliva contaminada se transmite pelo ar. A Anne está falando aí sobre o nosso problema atual, sobre a emergência global de saúde pública que nós temos, que é a pandemia do coronavírus. E em meio a tanta desinformação, ela de um jeito simples, de um jeito direto e de um jeito poético, de um jeito agradável, ela fala sobre a doença. Então, está mais do que claro, a partir desse exemplo, que o cordel é sim uma ferramenta excepcional para a divulgação científica, para a ponte entre ciência e sociedade. Reconhecer a importância, a relevância cultural do cordel é fundamental para que façamos esse paralelo com a divulgação científica. É preciso criar pontes entre ciência e sociedade. O conhecimento científico muitas vezes é de difícil compreensão para a população leiga. O pesquisador, ele tem que publicar artigos, né? Mas muitas vezes, ou em quase sua totalidade, esses artigos não chegam à população. E caso cheguem, eles têm uma linguagem rebuscada, uma linguagem que é feita para outros cientistas. Então, um trabalho de fundamental importância que é feito por museus de ciência, por jornalistas científicos, por divulgadores científicos, enfim, por uma série de instituições e profissionais, é esse trabalho de construir pontes entre ciência e sociedade. Esse trabalho de traduzir o conhecimento científico para uma linguagem mais facilmente compreensível para todos. Dessa forma, expressões culturais, como a literatura de cordel, como o rap, por exemplo, também, elas são de fundamental importância. Sim, é possível fazer divulgação científica com o cordel. Inclusive, para além das questões de ciência e pesquisa científica, o cordel na sala de aula é algo fantástico. E eu trago agora o Manuel Monteiro. O que o Manuel Monteiro está falando sobre isso? Ele está falando o seguinte: tenho dito e repetido, até de maneira enfática, que o cordel na escola tem utilidade prática, auxilia e complementa como nova ferramenta da função paradidática. Quando a aula é feita em versos, a turma toda se anima. Até os mais inibidos se deixam levar no clima da interatividade, pela musicalidade, da métrica e do som da rima. Tá respondido, né? O cordel é sim uma ferramenta sensacional para a sala de aula e para a construção de pontes entre ciência e sociedade. É uma linguagem simples, é uma linguagem direta e é uma linguagem agradável. Bom, o meu chá de limão já está acabando e eu já vou partindo. No próximo episódio eu vou falar um pouquinho sobre a relação cordel e memória a partir dos folhetos de cordel que a gente produz na favela de Manguinhos. É a memória de Manguinhos em cordel. E como estamos no Spotify, a gente encerra o nosso podcast com uma dica musical. E quem vai trazer essa dica musical é uma amiga muito querida que vai trazer uma dica musical do Nordeste, combinando com o tema do nosso podcast de hoje.
Olá, aqui quem fala é Dani Serria, professora da Escola Politécnica, na Fiocruz. Eu gostaria de indicar o álbum, né, de uma cantora e compositora potiguar do Rio Grande do Norte, que é a Cristal. Aí o álbum, né, dela é fantástico, o álbum Dois Tempos, onde ela faz assim, uma mistura da música popular brasileira, maracatu, coco, diversas possibilidades musicais que tem, né, dessa interface do Nordeste brasileiro com o mundo. É um excelente disco e recomendo aí, tá, para que todos escutem e se deleitem.
Um beijo, Dani Serri, muito obrigado aí pela sua indicação. E vou fazer aqui uma parte. Na hora de você for procurar esse álbum incrível da cantora Cristal, só para quem não conhece a Cristal, vou aqui soletrar como se escreve, né, o nome dessa cantora. K-H-R-Y-S-T-A-L, beleza? Cantora Cristal, trabalho realmente fantástico. Muito, muito grato pela indicação, Dani Serri, um beijo para ti e um beijo para todos aqueles que estão aí ouvindo o nosso podcast. Até a próxima. Tchau.